Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori. Esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Falta de alimentos afeta um a cada quatro domicílios do Paraná. Curitiba ultrapassa a marca de 40 mil casos de Covid-19. Programa feito no Paraná valoriza as vocações regionais e estimula a compra de produtos paranaenses. Sebrae lança guia para ajudar candidatos a montarem planos voltados às pequenas empresas. Grupo de palhaçaria profissional amplia a área de atuação por videochamada e chega ao Hospital Pediátrico de Cascavel. Fique bem informado, fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E a sexta-feira volta a apresentar tempo estável em quase todas as regiões do Paraná. As áreas de instabilidade ainda predominam em alguns pontos das regiões norte e leste, que podem ter chuvas leves e isoladas. A temperatura máxima prevista para Paranavaí hoje é de 32 graus, 31 graus em Londrina, Maringá, Porecatu e Umuarama, em Guarapuava 26 graus, máxima de 30 graus em Foz do Iguaçu, 28 em Guaíra, Telêmaco, Borba e União da Vitória, 24 graus é a máxima prevista para Curitiba e região e 28 graus em Paranaguá. Pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira mostra que, em 5 anos, o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica aumentou em cerca de 3 milhões, chegando a mais de 10 milhões de pessoas no país vivendo nessa situação. No Paraná, são 248 mil pessoas com graves restrições no acesso à alimentação adequada. Os dados fazem parte da análise da segurança alimentar no Brasil. Um dado que chama a atenção no estado é que 22,5% dos domicílios paranaenses convivem com a insegurança alimentar, percentual que era de 16% em 2013. Na prática, isso significa que uma em cada quatro famílias no estado enfrenta alguma dificuldade relacionada à alimentação. Guia divulgado pelo Sebrae ajuda candidatos a criarem planos de governo voltados às pequenas empresas. A ideia é ajudar a manter empregos e incentivar o crescimento da economia local.
As micro e pequenas empresas são 99% dos negócios do Paraná e geram 59% dos empregos formais. Juntas, elas são responsáveis por um terço do PIB estadual. Com a pandemia, proteger estas empresas se mostrou ainda mais importante para amenizar os impactos econômicos. Para ajudar nesta tarefa, o Sebrae disponibiliza o Guia do Candidato Amigo do Pequeno Negócio. A ideia é ajudar a criação de políticas públicas e de um ambiente de negócios favorável para o empreendedorismo, como explica Luiz Antônio Rolim de Moura, gerente da Unidade de Ambiente e Negócios do Sebrae Paraná.
O objetivo dele é que a gente possa fortalecer os segmentos estratégicos, né? Fortalecer o setor produtivo, principalmente ajudar os candidatos a poderem criar propostas e depois, se eleitos, né, desenvolver propostas que ajudem os nossos segmentos produtivos a poder retomar, né, a economia e poder ter um retorno aí após essa pandemia com mais chances. Então, assim, nós preparamos um material que ajuda o candidato a entender a importância do pequeno negócio, sugestões para que ele possa agregar no seu plano de governo, na sua proposta, e que, se depois eleito, né, realmente contribuam para que o pequeno negócio não só possa ter uma chance de sobrevida, mas também de prosperar dentro dos municípios.
O material busca dar base para o desenvolvimento de planos de governo de candidatos a prefeitos e vereadores, com sugestões de ações estratégicas focadas no universo das micro e pequenas empresas, fortalecendo segmentos do setor produtivo e a economia de cada município do Paraná. Esta é a quarta edição do guia destinado às eleições municipais. Os candidatos têm acesso a exemplos de políticas propositivas e sugestões para as áreas principais.
A gente tem diversas sugestões. Por exemplo, criação da sala do empreendedor para estabelecer canais de atendimento para os pequenos negócios, ações de acesso a compras públicas, né, facilitando que as pequenas empresas e os pequenos negócios possam vender para os municípios e que o dinheiro circule e permaneça no município, né, criação de como ele criar um fundo de tecnologia para que ele possa incentivar, né, a inovação dentro do município, né. Uma coisa muito importante que é o crédito, né, o apoio que ele pode dar para a sociedade garantidora de crédito, para que o município tenha também a capacidade de oferecer uma política de finanças adequada para os seus pequenos, né? E é lógico a questão da desburocratização, que é muito importante, né? Você sabe que hoje nós também temos muitos empreendedores que, pós a pandemia, estão abrindo negócios, né? Estão começando novos negócios e que vão precisar do apoio das prefeituras, né?
Em cada temática, a publicação traz uma análise sobre a importância do tema, apresenta sugestões de ações e os benefícios propostos, além de indicar quais as áreas do setor produtivo serão afetadas.
Nós fizemos um material bem prático, bem simples de leitura. Nós colocamos por cada uma das áreas a sugestão, damos um exemplo, né, para que ele possa compreender e explicamos aonde aquela ação que ele está propondo beneficia o pequeno negócio. Tá? E para complementar, nós ainda colocamos à disposição o que o Sebrae pode contribuir com esse candidato após a eleição, né, de forma que aquilo que ele está hoje oferecendo como uma ideia também encontre a possibilidade de ter o apoio, né, ter também a sua forma de consecução.
O documento completo está disponível para consulta no site sebraepr.com.br. De Curitiba, Amanda Iargas.
As louças da região metropolitana de Curitiba, os bonés de Apucarana, as roupas do norte e noroeste são apenas alguns exemplos da variedade dos polos industriais do estado. E para valorizar ainda mais o que já é produzido aqui, foi lançado nesta quinta-feira pelo governo estadual o programa Feito no Paraná. É uma espécie de selo para dar visibilidade para a produção estadual e estimular a compra de mercadorias paranaenses. O projeto busca movimentar a economia, a geração de renda, a partir da vocação de cada região, como explica o secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge.
Nós queremos mostrar para a população as vocações produtivas regionais e destacar também a qualidade do que é feito perto de casa. Isso vai certamente impulsionar o desenvolvimento de empresas que oferecem emprego a quem vive aqui no Paraná. Essa decisão de compra é sempre do consumidor. Quando a dona de casa estiver no mercado e optar por produtos paranaenses, ela vai sim ajudar a garantir o trabalho dos que moram aqui. Se for até uma loja e escolher uma roupa com a etiqueta de uma empresa instalada aqui no Paraná, vai estimular a economia local e todos saem ganhando.
O programa Feito no Paraná vai contar com campanhas para apresentar os produtos e contar as histórias de pessoas que alavancam o crescimento do Paraná. Vai também incentivar a compra segura durante a pandemia da Covid-19. A iniciativa inclui um site com informações para consumidores e para quem deseja ampliar os negócios. Neste ambiente, as empresas com CNPJ e produção no Paraná vão poder cadastrar os seus sites e contatos. A intenção do governo é também estimular as vendas online. Para conhecer e participar do projeto, basta acessar feitonoparaná.pr.gov.br. E nos destaques da economia de hoje, o projeto da ligação ferroviária entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul.
Economia, com José Ville.
Um projeto que é debatido há mais de 30 anos, agora deve ir adiante no Paraná. É a ligação ferroviária entre o Paraná e Mato Grosso do Sul. O projeto da Estrada de Ferro Paraná-Oeste foi qualificado no programa de concessões. Em parceria com a iniciativa privada, a extensão da Ferroeste em Cascavel vai ser ampliada com um percurso de 1.370 quilômetros, chegando a Maracaju, em Mato Grosso do Sul, e deve também alcançar o Paraguai e a Argentina para atender principalmente o transporte do agronegócio. E há o objetivo de interligar este novo trecho à Ferrovia Norte-Sul. Hospitais e instituições sociais estão recebendo doações de uma campanha no Paraná. Um grupo de organizações públicas e privadas se uniu para arrecadar fundos para o combate à Covid-19. O dinheiro e os materiais arrecadados estão sendo entregues para hospitais e entidades de todo o Paraná. Empresas, pessoas físicas e organizações podem fazer contribuições por depósito bancário para o Fundo de Apoio à Área da Saúde e para o Fundo de Iniciativas Sociais. O site com informações e contato é oamorcontagia.site. oamorcontagia.site.
Você ouviu Economia com José Ville.
Amor ao Próximo em Tempos de Covid-19. Por meio de videochamadas, grupo de palhaçaria profissional amplia a área de atuação e chega ao Hospital Pediátrico de Cascavel. Na reportagem especial, Franciele Tien.
Durante 20 anos atuando em hospitais em Curitiba, essa é a primeira vez que a Trupe da Saúde, um grupo de palhaçaria profissional, ou seja, arte de palhaços, irão realizar atividades periódicas fora da capital paranaense. A cidade escolhida é Cascavel e o hospital é o OPECAM, o Hospital de Câncer, na ala de pediatria. Todas as quartas-feiras, crianças e adolescentes do hospital terão encontros com as palhaças e palhaços da trupe, que por meio da arte oferece conforto e apoio a profissionais de saúde, pacientes e familiares. Em decorrência do isolamento social, o grupo adaptou suas visitas para o meio online, possibilitando atividades à distância, e os encontros, que antes aconteciam presencialmente, agora acontecem por videochamadas, que são realizadas por meio de um tablet fornecido ao hospital pela trupe por meio de uma doação, como explica o fundador do grupo cascavelense, Ricardo Trento.
Bom, a gente tem uma periodicidade semanal. Nós ganhamos um tablet, né, da Juliana Feldman, aqui de Curitiba, e dois tablets, né, para ela servir o nosso trabalho do hospital e fez essa doação dos tablets aqui. E, então, nós encaminhamos um tablet para o OPECAM, e com o apoio, o suporte de um profissional dentro do hospital que irá levar esse tablet de quarto a quarto, leito a leito, para que a trupe aqui de Curitiba, os atores dentro das suas casas, né, possam interagir através de uma ferramenta da internet, né, de videochamada com o paciente. E vai ser uma periodicidade semanal com o paciente em Cascavel.
A ideia não é apenas para pacientes. Enfermeiros, médicos e quem passar pelos corredores da OPECAM também poderão se deparar com alguém segurando um tablet e poderá interagir com a trupe ao vivo.
Então, o trabalho da trupe, ele não é somente para o paciente, né, Franciele? Ele é para todo o ambiente hospitalar. Aqui em Curitiba, presencialmente, né, quando acontece, a gente já impacta na entrada do hospital. E da mesma forma, a gente pensou que isso seria interessante também nessa relação, quando esse profissional, né, esse nosso suporte dentro do hospital também estivesse passeando, né, entre os quartos, que ele levasse esse tablet na altura do peito, né, com a câmera voltada para o corredor, aberta, né, para que as pessoas que estivessem passando também pelo hospital, pelo corredor, também pudessem interagir com a trupe.
Afastados dos hospitais desde março, a equipe vem buscando novos caminhos para se conectar com o seu público, desde a realização de lives quinzenais até a estreia do primeiro podcast de palhaçaria hospitalar. Desde maio, o grupo realiza videochamadas com pacientes internados no Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba. E para quem quer também receber o carinho e participar da palhaçaria, mas não está em nenhum hospital, também pode contatar via online o grupo pelo site trupedasaude.com.br. Franciele Tien para o Paraná em Rede.
No próximo bloco, Curitiba passa da marca dos 40 mil casos de Covid-19. Mais notícias do Paraná depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.